Alô, você, onde quer que estejam, ginásio municipal está acontecendo nesta quinta, mais um evento em que a saúde está realizando. Estamos no mês de setembro e é alusivo ao setembro amarelo, mês de prevenção ao suicídio. E mais uma vez, como nós destacávamos, a saúde está realizando esta temática. Temática essa que vai ter o norte desta fala, desenvolvida pelo psicólogo Tiago Rosa, com a temática Valorizando a Vida. O Tiago, que é especialista em avaliação psicológica, formação em psicologia hospitalar, tem produzido aí centenas de matérias nesta temática, são mais de 15 anos de atuação clínica, está pela primeira vez aqui em nosso município. Vamos receber então, Tiago, por gentileza, se coloque aqui para nós se enquadrarmos junto a nossa filmagem. Salva de palmas então, Tiago, seja bem-vindo. E antes de passar a fala ao Tiago, vamos passar a fala ao nosso secretário municipal de saúde, o Maico de Lima, para que ele possa introduzir esta temática. Também lembrar que nós estamos com os colegas da rádio de Seberi, que estão desde manhã produzindo conteúdo para a divulgação da grandiosa sociedade Rádio Seberi, aqui do nosso município vizinho de Seberi, a margens da BR-386. Dito isso, vamos ouvir então a fala introdutória do Maico de Lima.
Dar as boas-vindas aqui para o nosso palestrante, né, o Tiago. Seja bem-vindo aqui no nosso município. Eu quero também convidar a nossa psicóloga Juliana para fazer presente aqui, juntamente com a coordenadora do NAB, a Marcele também, que está coordenando, ajudando a coordenar, e a psicóloga também aí da assistência social, a Mara, né? Fazer presente aqui também, Mara. E agradecer os colegas que estão aí também presente, a Cris também, que quiser fazer presente aqui, que sempre está nos ajudando aí nessa parte aqui da questão do setembro amarelo, né? Então, fica o agradecimento a cada um de vocês aí. Então, dizer para vocês que é motivo de alegria ter você aqui mais uma vez no nosso município, Tiago. A população hoje, sempre de costume, tem procurado sempre as palestras, mas como a gente estava falando antes ali, como é a questão do setembro amarelo, você mesmo me disse que nos outros municípios também é bem pouca procura, né? Só tem vergonha um pouco de conversar, um pouco, né? Mas enfim, vamos estar destacando aí na mídia social aí, que o pessoal vai escutar em casa a tua palestra aí, e sem dúvida vai ser de grande proveito aí, de muita importância a sua palestra, que a nossa população e nossos colegas que estão aqui hoje venham a ouvir, né? E conseguir de levar até o cidadão que procurar a unidade de saúde a necessidade também de passar o que você vai passar hoje para nós aqui, para os colegas. Muito obrigado, então, e agradeço mais uma vez a sua presença aí.
Bom, secretário, tenha bondade, minhas caras profissionais da nossa unidade de saúde, fiquem à vontade, como bem o secretário falou, cumprimentar mais uma vez também a todos os demais profissionais envolvidos na nossa saúde. Especial aqui, secretário, para nós poder ressaltar, por gentileza, a senhora, a dona Nelci, uma salva de palmas, por gentileza, em pé aqui. Consegue? Dona Nelci, representando então a comunidade, seja bem-vinda mais uma vez, sempre participando aqui dos nossos eventos, que não é nosso, né? É para a comunidade, né?
É nosso, de todos, né? É de todos.
Legal, bacana então. Mais uma vez, obrigado, dona Nelci, pela sua participação. Amigos, os nossos colegas da Rádio Seberi, também vai a nossa saudação. Dito isso, vamos então ouvir, como eu destaquei, sendo gravado, essa participação do Tiago, estudioso na área da psicologia. Ficamos muito felizes da vossa pessoa estar aqui conosco. Com certeza vai ser uma tarde muito proveitosa. Salva de palmas para o Tiago e bom trabalho.
Olá, pessoal. Assim como temem, por exemplo, falar sobre a morte. É um assunto pesado, preocupante, que às vezes a gente opta por deixar isso em segundo plano, em terceiro plano, bem escondidinho lá num canto, porque de fato não é um tema agradável, um tema suave, tranquilo para a gente conversar. No entanto, é algo extremamente necessário, né? Tanto a nível de profissionais da área da saúde, tanto a nível da comunidade, se a gente fosse fazer uma enquete, uma pesquisa, aqui, na comunidade local, na comunidade regional, eu acredito que, em partes, eu sei o resultado. Que vocês ou conhecem algum caso, ou vocês conhecem alguém que tem na sua família um histórico que envolve o evento suicídio. Bom, quando é que o suicídio aparece? Primeiro, é tabu. Segundo, tem regulação para que a imprensa não o aborde de uma maneira inadequada. Existe uma preocupação para que não haja um incentivo da prática do suicídio. Então o suicídio fica como algo velado, obscuro, quase que inacessível. E aí, a gente tem que começar pensando por que, que é tão difícil falar sobre isso, abordar essa temática. O normal do ser humano, nós temos algo que a gente pode chamar de autoconservativo. O que, que é o autoconservativo? É um instinto de proteção, um instinto de defesa. Se a gente, se alguém nos joga uma bolinha de papel em direção ao nosso rosto, a gente sequer precisa pensar para a mão já estar frente ao rosto para nos proteger. Se a gente vai cair, o que, que vai primeiro? Os braços, naturalmente, para proteger, para defender o nosso tronco, a nossa cabeça, que é onde estão os nossos órgãos vitais. Exemplo do autoconservativo é que ninguém sai por aí, pelo menos não enquanto se está bem, do ponto de vista emocional e da saúde mental, ninguém sai pegando fio energizado, ninguém sai se machucando, ninguém sai botando a mão numa panela que está quente, nem na chapa do fogão, nem nada disso. Não é o comum, não é o esperado. E por que que de repente, de uma hora para outra, que na verdade eu mais para frente vou falar que não é tão rápido assim, alguém muda a chave e começa a tentar contra a sua integridade física? Bom, os casos de suicídio, em quase toda os números disponíveis, ele se aproxima de 100% da relação suicídio com doença mental. Doença mental, as mais variadas, transtornos de humor, episódio depressivo, depressão maior, bipolaridade, alguns transtornos de ansiedade, transtornos do pensamento, alguns quadros mais graves, aí os quadros psicóticos, uso de álcool e outras substâncias. Então sempre tem uma relação. Se eu me atrevesse a perguntar para vocês o que, que vocês pensam sobre o tema, talvez vocês tenham duas opiniões. De que, primeiro, em algum momento da vida, existe sim a possibilidade da gente formular a seguinte expressão: tô cansado de viver. Não quero mais isso aqui. Isso é comum, todos nós, diante de um problema maior ou menor, de maior impacto ou não, podemos em algum momento, que ainda não pensou, talvez venha a pensar. No entanto, a grande maioria das pessoas não chega à próxima fase, que é dizer, bom, não quero mais viver, o que eu vou fazer para não viver mais? É, a não ser que eu tenha uma fragilidade, que eu tenha um comprometimento, que eu tenha um esgotamento mental. É. Então, a estatística, né, os números, as estimativas mostram que, além da doença mental por trás, existem certas situações que são conflitantes, que são gatilhos, que são disparadores para esse tipo de situação vir a acontecer na vida de uma pessoa. Tá? Óbvio que não é regra. Tá? É, eu me preocupo muito na área da psicologia e da saúde mental em falar de sintomas ou de quadros que são patológicos. Né? Eu não sei vocês, colegas, eu pelo menos me lembro lá, em 98, quando eu comecei a estudar, tudo que era doença que a gente estudava, chegava uma hora que a gente achava que tinha. Né? Isso aí eu tenho. Pegava o ônibus para sair da UPF lá em Passo Fundo e metade do ônibus tinha aquela doença que se estudava num dia. Então me preocupo um pouco em como dizer isso, né? Porque não é bem assim. Né? Mas a gente sabe que pessoas, adultos, sexo masculino ou adultos jovens ou idosos, são o maior público, né, no sexo masculino, é o maior público que comete o suicídio. Tá? Sabemos também que as mulheres tentam mais o suicídio. Não tem a letalidade de uma ação que o homem tem. Tá? É, por que isso? O homem, muitas vezes, ele tem vergonha em se reconhecer como doente, como se reconhecer em sofrimento, como se reconhecer, talvez, em algum momento, como frágil. É um aspecto cultural, né? Eu lembro aonde eu fui criado, né? O pessoal dizia assim, homem não chora. Eu ouvi paciente no consultório, eu dizer, você precisa tomar um medicamento, senão tu vai continuar com insônia, tu não vai mais dormir. E esse homem me disse assim, em homem não se bota cabresto. Acho que todo mundo sabe, né, o que é o cabresto, é aquilo que conduz o cavalo lá, né? Aqui não. Sigo sem dormir, sigo com alteração do humor, sigo com transtorno do sono, mas não tomo remédio. Essa é a cultura do homem, né? Essa é a cultura machista. Outubro Rosa. Tirem essa temperatura aí. Muito mais mulheres aderem à proposta do Outubro Rosa na questão da prevenção do câncer de mama. E bem menos homens aderem à proposta do Novembro Azul. Não, porque homem que é homem não procura doença, não vai no médico, não faz exame, isso é coisa de mulher, é coisa de todos nós. Tá? Então esse é um dos motivos, esse aspecto cultural que faz os homens muitas vezes terem mais probabilidade ao suicídio. Não é o único fator, evidente. Problemas de relacionamento no casamento, problemas de relacionamento na família, desemprego, aposentadoria, crise financeira, né? Muitas vezes o homem diz que ele é aquele que nutre a família, é aquele que é o responsável. Eu questiono isso, né? Muitas vezes no consultório eu recebo mulheres que me dizem assim, eu não ajudo em nada em casa. Como assim? O que tu faz então durante os teus dias? Eu cuido, eu lavo, eu limpo, eu cozinho, eu otimizo as coisas de dentro da casa, de dentro do lar. E você está dizendo que você não ajuda? Vamos parar para pensar sobre isso. Né? Então, uma proposta de uma inversão. Na mesma lógica, a questão dos homens. Né? O homem não tem que ser o único responsável, ele não tem que pegar para si somente ele ser o responsável pelo sustento e pelo rumo da família. É um casal? É um par que faz isso? Né? Mas o homem, com essa cultura que eu dizia para vocês, ele acaba muitas vezes imaginando que se eu não conseguir, é feio pedir ajuda para a mulher. Se o homem perde o emprego e a mulher, por algum motivo, começa a ganhar mais, vem a vergonha, vem o sentimento de derrota, de fracasso, vem o sentimento de culpa, de inutilidade. E aí, às vezes, a vergonha se torna tão grande que é preferível findar a vida do que remediar, do que administrar, do que contornar essa situação. Outro fator que faz com que as pessoas atentem contra a sua vida, independente do sexo, é a questão de doenças graves ou doenças terminais. A pessoa está lá com uma insuficiência renal, aguardando um transplante de rim, não tem doador, não tem compatibilidade. O outro está aguardando um transplante de coração, um transplante de pulmão. O homem ou a mulher está lá com câncer, com AIDS, com sequelas de um acidente vascular, né? E aí a pessoa se vê como impedida de seguir vivendo, ou sem propósito para continuar vivendo. E aí o pensamento se volta, né, para a proposta de findar a vida, porque não tem mais solução. Só que é um equívoco. Eu conheço pacientes, atendi pacientes com HIV há 2 décadas. Se morre ainda de HIV, sim, mas não naquela proporção que lá há muitos anos atrás. Câncer, o pessoal diz assim, é câncer, não tem cura. Tem sim. Muitos tipos de cânceres têm cura sim, desde que diagnosticados em tempo, né, em tempo hábil, precoce, né, quanto antes melhor, e evidentemente devidamente tratados. Né. Então, essa é a segunda lógica. Pessoas diante de um término de relacionamento, por exemplo, com um pensamento muito rígido, eu só sou feliz ao lado daquela pessoa. Eu só tenho motivos para viver ao lado daquela pessoa. E de repente eu não tenho mais essa pessoa. Por separação, por morte, por abandono, né? E aí a pessoa com um pensamento tão rígido, tão fechado, se eu não sou feliz com ela, eu não sou feliz com mais ninguém. Por que que eu vou viver? E aí eu chamo a atenção justamente para essa questão da rigidez do pensamento de algumas pessoas. Né? Usando algo que eu acredito que seja bastante familiar, o tapa-olho do cavalo. Ele faz com que o cavalo, com que o animal enxergue somente numa direção. Algumas pessoas, o pensamento tem essa condição. Eu só enxergo isso. Me aposentei. Eu não sirvo mais para trabalhar. Eu me tornei um inútil. Eu me separei. Ninguém mais vai me querer. Eu estou doente. Eu não tenho mais vida. Como assim não tem? Tem um aspecto que eu chamo a atenção, que eu faço uma referência a uma certa preguiça mental. Toma liberdade. Não sei de quem é esse termo, se tem autoria própria. Tá? Eu estou usando sem saber. Mas quando eu digo a preguiça mental, é porque... As pessoas às vezes ou buscam uma solução mágica, ou simplesmente não buscam alternativa alguma. Né? Então assim, não estou conseguindo superar essa fase difícil da vida, não estou conseguindo superar esse problema na vida. O que que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Será que não pode fazer nada mesmo? Nesses 15 anos da experiência clínica, eu uso algumas metáforas, algumas situações dentro do consultório. Uma delas, eu digo que a nossa vida é como se fosse uma moeda. Enquanto eu estou olhando para uma face da moeda, eu não sei o que tem do outro lado. E talvez eu esteja olhando para a face mais feia, ou menos bela, ou que eu não vejo muita coisa deste lado. Eu preciso, sim, né, ter o trabalho... ter a determinação de poder fazer uma inversão. Todos nós temos essa possibilidade. Claro que se eu estou acometido de alguma psicopatologia, aí eu vou precisar de algum auxílio. Né? Quem tem lá o seu transtorno de humor, a vida fica negativa, cinza, pessimista. Então, olhando um dia como hoje, a pessoa, ao invés de dizer assim, neste momento tem sol, embora esteja nublado. A pessoa, quando está com o seu humor deprimido, quando ela está mais negativa, desesperançosa, mais pessimista, ela vai dizer assim, vai chover. Ela não é capaz de olhar que pode chover, não sabemos. O que nós podemos fazer enquanto não chover? Por isso que eu falei da preguiça mental. né? Que a gente abrir a caixinha lá do pensamento e olhar as coisas por uma outra lógica, né? Alguns pacientes me dizem assim: eu não gosto de tomar remédio. Quando o médico da família, quando o clínico, quando o psiquiatra prescreve a medicação, eu não vou tomar isso aí. Eu vou ficar dependente da medicação. É melhor, penso eu, ficar, se for o caso, dependente no sentido de ter que continuar por longo período de tempo tomando a medicação. É melhor tomar a medicação e ficar melhor do que não tomar e ficar ruim. Um diabético não é dependente de medicamento? O hipertenso não é dependente de medicamento? O cardiopata? E assim por diante. Né? E, no entanto, quando é outro remédio, que parece que não é o da cabeça, popularmente como se diz, o pessoal tem melhor aceitação. Né? E aí, então, oferece resistência. Não vou tomar, não toma como o médico falou, não toma na frequência certa, falha o horário, falha o dia. Aí vai no médico, pergunta: primeira coisa, até quando eu vou tomar esse remédio? Tem tantas outras preocupações para a gente ter antes, né? Vai tomar o remédio até quando for necessário. Enquanto te fizer bem a medicação, você vai tomar, né? O pessoal também se preocupa: como é que eu vou ser visto frequentando um atendimento psicológico, indo consultar com um médico porque eu estou com depressão, porque eu estou com ansiedade, né? Lá em Passo Fundo, acredito que não é muito diferente daqui. Muitas vezes o pessoal se esconde, não conta nem que está em sofrimento, nem que está fazendo tratamento, nem que está fazendo terapia. Não conta por quê, pessoal? Tem o estigma, tem o preconceito. Eu atendi, então, né, como disse para vocês, no Hospital Psiquiátrico Bezerra de Menezes. Fiz uma parte da minha formação no Hospital Psiquiátrico São Pedro, em Porto Alegre, há 20 anos atrás. E na época que eu estive lá, tinha 5 mil pacientes internados. Está duas vezes e pouco a população daqui, né? A quantia de pessoas em sofrimento psíquico. E aí, naquela época, né, e há tempos mais remotos ainda, o termo do doente mental, de alguém com um transtorno, com uma psicopatologia, o termo mais em uso qual era? Louco, maluco, fora da casinha. Então as pessoas acabam ainda associando certos profissionais da área da saúde como sendo os profissionais de referência. Ah, se eu for na psicóloga, vão dizer que eu estou maluco, vão dizer que eu estou fora da casinha. É, vamos dizer que eu não consigo mais cuidar da minha vida, que eu preciso contar tudo para outra pessoa, para que essa pessoa me ajude a pensar, me ajude a resolver minhas dificuldades. E qual é o problema se de fato essa pessoa te ajuda? O problema está no peso da palavra, né? Doença mental. Parece que é um grande comprometimento. Você saberia me dizer quem é que escolhe ficar doente? Numa ação deliberada: eu quero ter uma doença, eu quero me contaminar, eu quero desenvolver um transtorno, uma patologia. Olha, se perguntar para um fumante, né, tu sabe que tu pode ter câncer porque tu fuma, ele vai dizer: não, não, mas eu não vou ter. Né, porque a gente não lida com essa lógica do adoecimento, do padecimento. Então a gente refuta, a gente deixa para longe. E aí eu tenho que me desarmar de tudo isso para poder buscar ajuda? Então as pessoas não fazem essa busca. Quando fazem, fazem de maneira discreta, de maneira mascarada. Porque o que acontece? Se eu chegar para alguém e contar que eu estou pensando em tirar minha vida, das duas uma: há quem diga que é frescura, porque tem aquela máxima equivocada de que quem fala em se matar não se mata. Isso não existe. Ah, isso é importante. Ah, mas a fulana já falou tantas vezes em se matar, em tirar a vida dela e nunca fez nada. Não é o normal, como eu disse antes para vocês. Raramente, em algum momento da vida, a gente até pode falar isso, mas a gente não vai sair planejando, idealizando como findar a vida. E essa pessoa, às vezes, ela tem. Um dia eu me subo, um dia eu me jogo, um dia eu faço isso, um dia eu faço aquilo. Opa, ela está dizendo que ela tem uma intenção, um pensamento voltado para a morte. Às vezes ela está te dizendo até o plano que ela tem. arma de fogo, veneno, a estrada, acidente de trânsito, se jogar de algum lugar, né, de alguma altura, enfim. E é mais fácil para a gente dizer assim, não, ela não vai fazer isso. Porque se eu pensar que ela vai fazer isso, isso vai me impactar, né? E o que, que eu vou fazer agora? Agora eu me torno responsável por essa pessoa também? Eu nem queria ter ouvido isso, ela que me falou. E daqui a pouco, se ela fizer, eu vou ficar com culpa, porque ela me falou que ia fazer, ela fez e eu não fiz nada. Então a gente não quer ouvir isso, certo? Que outras formas não explícitas as pessoas podem usar? A gente está findando aí, né? Quase findando o mês de setembro. Tem gente que nessa época do ano está trabalhando lá com o seu plano de suicídio, com a sua ideação. E aí ela começa a dizer assim, vamos antecipar a reunião de final de ano? Aquele nosso amigo secreto que a gente faz lá em dezembro, vamos fazer em outubro, porque no final do ano a gente nem sabe se vai estar aí. Opa, não é regra, mas acabou de dizer. Que pensa que por algum motivo, talvez no final do ano não esteja mais aí. Não está de todo errado, porque ninguém sabe até onde vive. Hoje eu peguei a estrada. É, entre hoje e amanhã são 400 quilômetros, eu nem durmo, nem volto para Passo Fundo, vou ficar aqui na região. Hoje é 22. Hoje, na minha conta do banco, caiu o débito do meu seguro de vida. Eu tenho seguro de vida, tenho um filho, tenho uma esposa, é os dois que vão receber lá uma ajuda se algo acontecer comigo. Eu não passei a apólice do seguro para eles. Por quê? Não vou morrer. Não quero. É ruim pensar sobre isso. Ainda olhei lá o extrato, caiu na conta. Então tá, digo, tenho que passar para a Ana, para minha esposa. Vai que eu estou na estrada? Vai que me aconteça alguma coisa? Não, não vai acontecer. A gente não acredita na coisa ruim. A gente não faz plano negativo. A fantasia que todo, desde da criança ao adulto, todo mundo tem. Né? A fantasia é ruim ou é boa? Aquele plano que a gente idealiza, que a gente mentaliza. Vou jogar na cena para ganhar. Eu ganhando, eu vou fazer tudo isso com dinheiro, eu não vou mais trabalhar, não vou fazer mais aquilo. Eu mentalizo que o meu time vai voltar a jogar a principal competição do Brasil. Né? O Campeonato Brasileiro Série A, eu sou gremista. Tem que terminar a Série B para dizer que vai chegar lá. Por enquanto é fantasia. Mas também é uma fantasia positiva. Então assim, vou falar do seguro de vida agora? Não, eu não vou morrer. Então ninguém toca nesse assunto porque acha que a morte não faz parte da nossa vida. E muito pelo contrário. Com suicídio ou sem, ela é a única certeza que a gente tem. Só que a gente faz de tudo para não tocar no assunto. Né? Aí chega o mês de setembro e todo mundo para discutir sobre isso. Né? Então, pessoal, se a gente sabe... Né, que crises pontuais, existenciais, em diferentes fases da vida, problemas. Eu, há um tempo atrás, eu vi se formar uma adolescente que eu atendi quando ela tinha 16 anos de idade e ela queria cometer suicídio porque o namorado tinha terminado com ela. Está lá hoje, uma médica formada, uma mulher muito bonita, com uma vida inteira, penso eu, de sucesso, esperando por ela. Mas ia encerrar com a vida lá. E um dia ela me encontrou e ela me disse assim, Thiago, que coisa, né? Olha só, eu ia acabar por causa daquela pessoa. Eu ia acabar com a minha vida. Então, pessoal, a gente precisa ter um olhar voltado, primeiro, né? Como cuidar da saúde para não adoecer. E aí eu falo o quê? Eu falo de qualidade de vida. Né? Não dormir bem é problema. Estar sempre mal-humorado é problema, é sofrer sempre por ansiedade, por angústia, por inquietação é problema, né? É ter problemas para gerir a vida, a casa, o casamento, a família, tudo quando chega a partir de um determinado ponto pode ser sim encarado como problema. E aí é hora da gente parar e a gente começar a fazer uma reflexão. Por que, que eu estou fazendo isso? Há pouco falávamos sobre a internet, né? Quando a gente vê... a gente está lá consumido pela internet, pelas redes sociais. Parei na estrada para almoçar, um cara ele dava duas garfadas e mexia no celular. Dava mais duas garfadas e mexia no celular. Se perguntar para ele o que, que ele comeu, ele não sabe. Que era um chapão lá, era bem surtido o almoço. Se perguntar o que tinha na mesa dele para ele comer, ele não sabe. Quanto que ele comeu? Ele não sabe. Vamos caminhar? É bom? Faz bem para o corpo? Faz bem para a mente? Libera alguns neurotransmissores relacionados a bem-estar, a prazer, né? Ah, mas agora acho que vai chover, né? Daí nem vamos. Está na hora da novela. Mas e a casa? O que eu vou fazer com a casa agora? Eu tinha que estender uma roupa? Eu tinha que lavar uma louça? Claro, não estou dizendo que não tem que fazer essas outras coisas, né? Mas as nossas prioridades muitas vezes são invertidas, né? A casa é arrumada, a roupa é arrumada, o pátio está arrumado e a pessoa por dentro está desarrumada. Poxa vida, né? Então, a reflexão sobre qualidade de vida para a gente evitar o adoecimento passa pelo autocuidado. Tá? Alimentação, atividade física, lazer, entretenimento, relacionamento social. Querem ver um termômetro? O que a gente pensa quando aquela pessoa conhecida some?